Agora, para conversar, né, com o nosso convidado de hoje, professor Eduardo Pessano, reitor da nossa Unipampa. Professor, boa noite. Me ouve bem? Seja bem-vindo ao programa.
Boa noite, Cádio. Boa noite a toda a comunidade de Jaguarão. É uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco as informações da nossa tão querida Universidade Federal do Pampa.
É sempre bom a gente poder conversar a respeito da Unipampa, né? Entidade estudantil que a gente tem muito carinho. Só me tire uma dúvida, é Eduardo, falei bem ou não? Pessano, esse é o seu nome?
Exatamente, é assim mesmo que se pronuncia.
Então tá. Então eu vou lhe pedir a gentileza, né, nesse começo de programa, que o senhor fale um pouquinho a seu respeito, até para que os nossos ouvintes, né, o conheçam melhor. Quem é Eduardo Pessano?
Perfeito. Bom, eu sou professor da Unipampa, minha origem dentro da universidade é o campus Uruguaiana, e nesse momento agora, né, a partir do decreto presidencial, assumo a reitoria para estar à frente da gestão pelos próximos 4 anos. Junto comigo está a professora Francele Brizola, que é de origem do campus Bagé. A nossa ideia, então, é fazer toda uma reestruturação do ponto de vista organizacional da Unipampa e investir nas obras que estão paradas, numa reforma curricular pedagógica e aumentar aí, né, o número de alunos na instituição.
Uhum. Bom, dentro, né, desse plano traçado pelo senhor, quais os principais desafios que o senhor precisa enfrentar, né?
Cádio, são vários os desafios, né? A nossa Unipampa, por ser uma universidade multicamp, ou seja, ela tem unidades desde São Borja, né, no extremo da fronteira oeste, até a região sul, aí em Jaguarão. Então, são 10 cidades, 800 quilômetros, né, a maior distância entre os campi. Então, nós temos aí a missão de trazer educação de qualidade para toda a metade sul do Rio Grande do Sul. E nos últimos anos, Cádio, a gente tem sofrido muito com os cortes de recursos. Então, a universidade, que já está com 17 anos, ela acaba tendo já necessidades de pequenas reformas, de consolidação de espaços, de aquisição do parque de equipamentos, atualização desse parque de equipamentos, e também investir na assistência estudantil. O nosso aluno, Cádio, que reside nessa região da metade sul, é um aluno mais carente, é um aluno que precisa ter uma assistência estudantil de qualidade para que ele possa ter a sua trajetória acadêmica de forma mais tranquila. Então, a gente está, nesse momento, articulando junto ao governo federal, né, a liberação de recursos para que a gente possa aí concretizar esse fortalecimento da Unipampa em todos os 10 municípios.
Uhum. E qual é a sua expectativa, né, nessa questão de investimentos? O que o senhor espera do governo federal para 2024?
Bom, nós tivemos uma pré...
Oi, tivemos um corte aqui, infelizmente.
No segundo semestre.
Desculpa, professor, houve um corte. O senhor pode começar a responder de novo? Desculpa, é que houve um corte justamente quando o senhor começou a responder.
Perfeito. Não, eu estava dizendo que a gente teve uma prévia agora da lei orçamentária e teve uma recomposição pequena, né? Para todas as universidades, a expectativa era que fosse liberado um aporte de 2 bilhões e foi cerca de 35 milhões para todas as 69 universidades. Então, a gente não conseguiu, né, o aporte de recursos que nós imaginávamos pela lei orçamentária, mas a gente acredita que existem outras vias, outros caminhos, né, a partir de emendas parlamentares e ações de projetos da própria universidade. Então, a gente vai fazer com que a nossa equipe, né, vá ao encontro dessas fontes de recurso, não ficar só esperando pelo governo, uma vez que essa recomposição não se deu. Uhum. Hoje foi votado, né, a lei orçamentária de 2024, nós estávamos acompanhando.
Oi, está me ouvindo? Houve um corte.
Desculpa.
Está me ouvindo, né?
Eu lhe escuto.
Tá, então tá. Não é que houve um pequeno corte aqui no retorno. Bom, me diga uma coisa, assim, em que condições o senhor está assumindo, né, a reitoria da Unipampa, principalmente no aspecto administrativo, assim? O senhor já teve a oportunidade, né, de dar uma olhada administrativamente? Isso é, puxa vida, a coisa aqui está pior do que eu imaginava, está muito melhor, vai ser mais fácil o trabalho, enfim.
Perfeito. Nós estamos, né, num processo de transição há mais de 30 dias, junto com a equipe da gestão que se findou agora na terça-feira. Então, a partir disso, a gente conseguiu entender bem os processos. A gente pega uma instituição hoje que é reconhecida no Brasil por uma nota 5, que é a nota máxima do MEC, ou seja, que tem cursos de excelência, né? E isso traz destaque para os alunos que se formam conosco e também, né, para que as empresas, instituições possam estar contratando esses profissionais no futuro. Então, isso é muito gratificante. Recentemente, também, a Unipampa ficou em terceiro lugar no Brasil, né, como instituição em governança e transparência administrativa, o que também nos dá muita segurança, assim, em relação à aplicação dos recursos que a gente recebe. Um problema que nós estamos tendo é uma questão de déficit orçamentário. A gente vai virar o ano agora com um déficit orçamentário na casa de 6 milhões de reais, que são contratos, né, de terceirizados, motoristas, vigilância. Esses contratos, eles tiveram um aumento ao longo do ano, mas não houve a recomposição financeira do governo para que esses contratos fossem plenamente cumpridos. Então, a gente vai virar o ano com déficit, né, devendo esses contratos, e estamos negociando com as empresas.
As dificuldades, né, e as necessidades da Unipampa são comuns em todas as cidades onde ela está presente ou há muita diferença, assim, de necessidade? Por exemplo, entre Jaguarão e Uruguaiana, por exemplo, são coisas totalmente diferentes o que uma precisa da outra.
Os campi, eles têm características diferenciadas. Né? Cada campus tem a sua área de atuação. Por exemplo, Uruguaiana... são os cursos da área da saúde, medicina, fisioterapia, né? Tem os cursos das agrárias, a veterinária, engenharia de aquicultura, são cursos que exigem, né, um aporte financeiro bem significativo. Né? Já outros campos, por exemplo, né, como o campus Dom Pedrito, tem um curso de enologia, que é o único curso no Brasil, né, que forma pessoas para essa área tão específica. Então, cada campus tem a sua particularidade. Mas, a nível nacional, as universidades, elas acabam apresentando uma situação muito parecida de dificuldade em relação a esse momento orçamentário do país.
Aqui em Jaguarão, por exemplo, quais são as nossas carências?
Jaguarão, hoje, um dos fatores que nós temos que lutar, trabalhar para tentar recuperar é a questão do quantitativo de alunos, né? Hoje nós temos muito poucos alunos, a gente tem uma evasão muito alta. Isso se dá por vários aspectos, né, Cádio? Por quê? Porque, como eu falei antes, o nosso aluno tem uma situação financeira um pouco diferente de alunos da região metropolitana. Então, faz com que esse aluno chegue na universidade e ele necessite de suporte para ficar percorrendo essa trajetória acadêmica. Ou seja, ele precisa de assistência estudantil que seja efetiva. Só que os recursos que são repassados para assistência estudantil também hoje se encontram limitados. Então, nós, enquanto gestores, temos que ficar buscando alternativas para minimizar isso e tornar a universidade mais atrativa. Então, a gente vai trabalhar, né, para evitar a perda de alunos, que é uma realidade nacional, geral, né, mas que a Unipampa hoje está muito fragilizada. Para o senhor ter uma noção, nós, em toda a universidade, temos 19 mil vagas, tá? E hoje estão ocupadas cerca de 10.600 vagas. Então, tem muitas vagas ociosas. Né? Esse é um dos trabalhos que nós teremos pela frente.
E esta ociosidade, na sua avaliação, se deve ao quê? Passa pela qualidade do ensino? Não. Já faça, por gentileza, uma avaliação do ensino no Brasil. Qual é a sua visão, qual é a sua avaliação?
Cádio, assim, ó, eu posso te dizer hoje que a Unipampa tem um dos corpos técnicos e docentes mais qualificados do país, tá? Mais de 98% dos nossos professores têm doutorado, tá? O nosso corpo técnico, a boa parte ou tem mestrado ou tem doutorado. Então, a formação, a qualidade de ensino que a gente tem ofertado é um ensino de qualidade. Inclusive, a gente pode ver isso no acompanhamento dos nossos discentes egressos, os quais têm obtido muito sucesso no mercado de trabalho. Eu acredito que essa realidade se dá por uma série de fatores. Muitos alunos, às vezes, são de fora do estado, têm uma dificuldade, né, de aprender a conviver longe das suas famílias, de se adaptar à cultura das cidades. A questão financeira pesa muito também. E nós temos toda uma geração hoje, Cádio, de estudantes, né, uma geração que é diferenciada da nossa, né? Hoje, a geração, ela tem... como é que eu vou te dizer? Ela é muito líquida, né? Se ela não está contente, se ela não gosta de uma determinada situação que ela está vivenciando, ela não tem problema em desistir, abandonar e trocar e fazer outra coisa. Diferente da nossa época, acredito, né? Não sei na tua idade, mas que a gente ia até o fim, né? E se agarrava naquilo e finalizava o curso. Então, hoje, a gente tem que aprender a fazer essa leitura, né, da sociedade. E tem a questão dos cursos EAD também, né? Os cursos EAD que são muito mais flexíveis, permitem que os alunos possam se manter no mercado de trabalho, estudar ao mesmo tempo. Então, a universidade ela precisa se reinventar todo o tempo.
Tá. O senhor é favorável à liberação geral, né, dos cursos EAD ou não? Há uma discussão no país hoje, né? Já há um entendimento de que não pode ser tão aberto assim, né?
Exatamente. O que acontece, né? O problema dos cursos EAD é a dificuldade do controle de qualidade. É isso que está faltando hoje no nosso país. Então, a gente não tem como afirmar hoje, né, se os cursos que são ofertados, eles têm uma qualidade de que possa garantir a sua certificação. Isso de forma mais genérica, né, Cade? Os nossos cursos EAD, por exemplo, têm nota 5, são reconhecidos. Inclusive, Jaguarão tem o maior curso EAD da universidade, com mais de 600 alunos, né? É o curso de letras EAD. Então, a gente tem aí uma força muito grande na EAD. Essa questão de ser favorável ou não é uma questão meio relativa. Eu acho que se o curso tiver qualidade, ele pode ser sim ofertado. Mas também penso que não é qualquer curso, né? Não podemos ter, por exemplo, uma medicina EAD, né? Esses cursos da área da saúde são mais difíceis, que exigem uma prática constante de vivência in loco, né? Então, são coisas mais complexas. Mas o EAD, sim, é uma alternativa, né? Às vezes, é a única forma de acesso ao ensino superior para muitas pessoas. Então, a gente, como universidade, temos que estar atento a isso e ter um ensino de qualidade.
A formação, né, de professores no Brasil, o senhor entende que se dá de forma correta? Por que eu lhe pergunto isso? Porque eu, analisando, né, eu acho que foi semana passada, se eu não estou equivocado, os resultados do PISA, né, eu me deparei, entre tantas análises, né, com uma análise de um especialista, eu não lembro, pena que eu não lembro o nome aqui, né, que disse que os nossos professores, eles são mais preparados para aprender, e são bons professores, são competentes, e inclusive deu exemplo de um professor de matemática que é muito preparado, né, ele conhece a matemática, mas ele não é preparado para ensinar a matemática. Na visão dele, falta este complemento aos nossos professores. Como é que o senhor reage a uma notícia dela?
É bem complexo e interessante, né? Isso faz com que a gente reveja vários aspectos, desde as diretrizes dos cursos de formação até os processos relacionados aos projetos pedagógicos do curso nas universidades. Hoje a gente tem investido muito para tentar superar essas limitações e essas problemáticas a partir de formações continuadas, né? Então a gente precisa não só fazer formação continuada aos nossos docentes da universidade, mas também fazer um atendimento aos docentes das cidades aonde a gente se encontra, né? Através de projetos de extensão que tragam esses docentes de volta, esses professores de volta para a universidade, fazendo com que a universidade e a escola tenham uma relação mutualística, né? De suporte, né? E ação.
Bom, para a gente encerrar a conversa, eu não quero abusar do seu tempo, né? Mas especificamente para Jaguarão, o que nós podemos esperar da Unipampa em 2024, principalmente em questões como restaurante universitário, casa do estudante, enfim, que está sempre, né, na pauta da polêmica em Jaguarão. Há muita discussão aí, sim.
Exatamente. Jaguarão é um campus para nós muito importante estrategicamente e geograficamente, né? Então, nós acreditamos que a situação hoje de Jaguarão é estrutural, a gente tem que fazer um investimento no prédio central ali, que tem vários problemas relacionados à infiltração, a telhado, a gente precisa fazer essa reforma. O Jaguarão hoje é um dos poucos campos que tem casa do estudante, é só Jaguarão, Dom Pedrito e Livramento, os demais não têm, né? Então, esse contexto faz com que a gente tenha um olhar diferenciado. Nosso aluno aí é diferente. E a gente pensa em cursos novos também. Não podemos afirmar quais cursos ainda, mas nós queremos expandir e fortalecer, especialmente nos turnos, que os campos ainda não são totalmente utilizados.
Essa é uma grande notícia, né? Cursos novos. E aí a gente já fica imaginando, né, as principais profissões, né, as mais procuradas, e enfim, os cursos, né?
Que vá ao encontro da comunidade, né, do interesse da comunidade de Jaguarão.
Legal. Bom, a gente espera que o senhor tenha um grande sucesso aí, né, que faça uma grande gestão frente à Unipampa. Foi um grande prazer recebê-lo no programa. Estamos sempre às ordens aqui.
Muito obrigado, Cádio. Se Deus quiser, estarei aí ao vivo um dia com vocês no estúdio. Né? A gente vai estar muito próximo das unidades. Vamos fazer uma visita. Aproveito e desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a toda a comunidade de Jaguarão e a vocês aí no estúdio. Tá bom? Um abraço.
Grande abraço. Muito obrigado. Que o senhor tenha aí um grande Natal junto da sua família e um 2024 com muita luz, bem iluminada.